Para mim é um prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês. Mas também sinto um peso de grande responsabilidade, porque eu quero fugir das minhas ideias e permanecer sempre no texto bíblico. Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês este tema: aprovados por Deus nas adversidades. O nosso texto base está em Salmos 119, versículos 71 e o 72. Eu vou expor esses versículos na tela. Eles estão na nova tradução da linguagem de hoje, por se tratar de uma linguagem mais fácil para que nós possamos compreender as coisas de Deus, mas também coloco comentários para que nós possamos entender o sentido do verso bíblico. Enfim, vamos ler o Salmo, versículos 71 e 72 do Salmo 119. Eu já enviei minhas notas via WhatsApp para aqueles que estão na minha lista de transmissão, de modo que vocês têm em suas mãos, ou no seu celular, no seu tablet, no seu computador, o arquivo sobre essas coisas que vou comentar com vocês. Então o salmista diz: foi bom que eu tivesse sido castigado. Então veja só, sido castigado significa, na verdade, a ideia é: foi bom que eu tivesse passado por aflições, que eu tivesse sido enfraquecido ou humilhado. Pois assim, isto é muito importante, porque ele vai dar a explicação, a razão pela qual a sua experiência foi boa. Porque nós sempre dizemos que quando nós passamos por dificuldades, a experiência é má. Você agora pode estar passando por um problema terrível na sua casa, no trabalho, com amigos, financeiro, com saúde. E você pode dizer assim: meu Deus, quando isso tudo vai passar? Então, procura agora ter o coração aberto para as coisas de Deus, para aquilo que eu vou compartilhar com você. Foi bom que eu tivesse sido castigado. Não entenda a palavra castigado, essa palavra foi escolhida pela razão do contexto, mas ela pode ser aplicada de várias formas. Ela pode significar: foi bom que eu tivesse sido afligido, enfraquecido, humilhado, enfim. Pela razão, ele vai dar agora: pois assim aprendi, isto é, pude ser treinado e conheci mais profundamente os teus mandamentos. Então aqui, até agora, nós podemos entender uma coisa: que ele está grato, feliz, alegre em Deus por ter passado pelo que passou. Pela razão de ter aprendido, ter sido treinado. O verbo aprender pode significar treinar. Deus então o treinou para que ele pudesse o quê? Conhecer de modo mais profundo os mandamentos divinos. Então nós temos uma ideia: às vezes Deus pode permitir que nós estejamos passando por aflições, por humilhações, por um momento de enfraquecimento, com a finalidade de sermos treinados por ele. Porque nós temos uma tendência de sermos rebeldes em qualquer situação. Mas se você está passando por uma luta agora, este é o momento em que Deus quer trabalhar na sua vida. Ele quer treinar você. Ele quer preparar você. Veja só, quando eu jogava futebol, nós tínhamos antes do jogo, que o jogo é a glória. Você tinha que passar ginástica, alongamentos, você tinha que passar pelas mãos dos médicos. Às vezes o ônibus, entrávamos no ônibus e ele nos levava até o sopé do Pico do Jaraguá e nós já imaginávamos o que ia acontecer. O treinador e o preparador físico diziam: desçam, comece a correr subindo o monte, subindo o Pico do Jaraguá. E naquela época ele estava crescendo, ele já não era mais um cupim, ele era um morro. Então você imagina subindo aquilo lá. Chegava no meio do caminho, quando eles mandavam parar, doía tudo, os músculos pareciam que queimavam. Aquilo tudo era um treinamento. Aquilo te dava o quê? Condição física, explosão, capacidade pulmonar. Então, quando você chegava numa partida, se você fizesse tudo direitinho, você estaria voando. Então, às vezes, você está reclamando de uma situação que está te preparando para uma situação futura. E Deus está preparando você para que você receba algo da parte dele em breve. Então, vamos continuar. Nós falamos só o versículo 71. Agora, ele vai explicar algo. Veja bem, foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. Agora ele vai falar sobre os mandamentos de Deus. Ele vai valorizar os mandamentos de Deus. Então ele diz: a tua lei vale muito mais para mim, isto é, a tua palavra me é generosa, pois traz felicidade, bem-estar, satisfação e critério à minha vida, tá? Então ela é mais valiosa para mim do que toda a riqueza do mundo. Então, este comentário que eu coloquei se refere ao que ele diz: vale muito mais para mim. Por quê? A ideia, onde ele quer chegar, é isso mesmo. Porque a palavra de Deus é tão generosa que traz a ele recursos que ele jamais poderia imaginar. Quem em sã consciência poderia imaginar alguém feliz em meio a uma adversidade, em meio a problemas? É possível? É possível. Ter uma vida de bem-estar diante de dificuldades? É possível? É possível. Satisfação? É possível. E também critério à vida. Quer dizer, a pessoa passa a olhar para dentro de si e avaliar a si própria. Coisa que nós pouco fazemos. Nós temos um péssimo hábito de nos adaptarmos às diferentes situações. Você anda pelas ruas de São Paulo e alguém diz assim: olha, você está falando no celular, guarda o celular porque senão você vai perder. E nós aceitamos tudo isto tranquilamente. Nós não poderíamos de forma alguma, como cidadãos, aceitarmos tais atitudes, porque nós estamos vivendo o lado inverso das coisas. Nós que deveríamos ter o direito de guiarmos o nosso automóvel, de falarmos no nosso telefone, não podemos. Então, alguma coisa está errada. Então, quando nós olhamos as adversidades, nós adquirimos o quê? Critério. Nós fazemos avaliações. Quando coisas estão acontecendo em nossas vidas e Deus permite que nós passemos por lutas, nós temos que avaliar nós mesmos. Talvez nós estejamos errando, Talvez nós estejamos sendo instrumentos de Deus para abençoar alguém que está errando e que vai precisar da nossa experiência, pois já passamos pelo que ele está passando agora e ele não sabe como se fortalecer. Enfim, se na vida não houvesse problemas, percalços, adversidades, a vida não seria melhor? É assim que nós pensamos. A vida seria muito melhor se nós não tivéssemos problemas, se não existisse brigas em casa, se não tivéssemos que resolver muitas vezes na linha dura com os filhos, colocá-los nos eixos, enfim, uma série de coisas que nós passamos, se não existisse doenças, não existisse problemas financeiros, a vida seria muito melhor. Assim é que seria bom. Mas vejamos bem, nas condições que nós estamos vivendo, isso é uma utopia. Quando você olha para o mundo que você vive, o mundo que está toda hora competindo um com o outro, tentando um esmagar o outro, como é que nós podemos pensar numa vida melhor? É impossível. O próprio Jesus, ele avisou que nos últimos dias o homem estaria mais maldoso. Ele falou isso. Você pode ler nas suas últimas palavras, nos seus sermões, quando ele falou sobre o final dos tempos. Ele falou que a incredulidade iria aumentar, que o homem iria ficar mais maldoso, isto é, a maldade iria se multiplicar. Ele falou sobre a falta de fé, ele falou sobre a falta de amor. A preocupação com o próximo não existe. Que mundo é este que nós estamos vivendo? É esse mundo que ele está falando que iria vir e está chegando. Eu não sei se você tem uma visão de tudo que está acontecendo à luz da palavra de Deus. Se você não tem uma visão à luz da palavra de Deus, você vai ser enganado por aqueles que pregam em rádios e televisões, que dizem, não, Deus quer sua vida melhor, Deus quer que você seja vencedor, campeão. Campeão do quê? Sabe qual é a vitória do cristão verdadeiramente? Não, a vitória do cristão não se baseia nas coisas materiais que ele consegue. Isso são bênçãos de Deus, que Deus dá a alguns, não dá a outro, dá aquele, não dá aquele. O problema é do Pai. Mas a vitória maior do cristão é chegar no fim de sua vida e dizer como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Infelizmente, pessoas que vivem cultivando o mundo melhor, o mundo cheio de coisas lindas, de alegria, de prazeres, são pessoas amarguradas, porque eles sabem que dentro de si nada disso está acontecendo. E não vai acontecer. E o pior de tudo é que eles não demonstram nenhum tipo de progresso, nenhuma evolução, tanto na área espiritual como no caráter. Porque se você começa a acreditar numa mentira, mentiroso você também será. Você vai propagar uma mentira. Eu estava lendo hoje a vida de um grande pregador do passado. E as pessoas como brigavam com ele. Diziam, esse cara é louco, porque ele falava a verdade. E te juro, irmãos, que eu quero seguir os passos deste homem. Eu não venho aqui de forma alguma tentar falar para vocês bobagens. Eu não acredito em igreja virtual. Primeiro porque nem todos que são da nossa igreja resolveram participar da nossa reunião. Em casa, no YouTube, você escolhe qual pregador você quer ouvir. Então você às vezes escolhe o pior para a sua vida. Alguma coisa que vai desviar você do plano que Deus estabeleceu. Com certeza isto pode estar acontecendo. Eu sempre digo, eu não quero alcançar milhares, eu quero alcançar a minha igreja. Aqueles que resolveram aceitar a ação de Deus sobre as suas vidas e estarem aqui para seguirem uma direção que Deus estabeleceu a eles. Nós não devemos duvidar em nenhum momento que Deus usa as dificuldades, as adversidades para o nosso próprio bem. Porque o próprio Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer usar essas situações para nos ensinar. Ensinar que certos incômodos que nós passamos são oportunidades para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como ensina o apóstolo Pedro. A finalidade de você passar por lutas não é primeiramente resolver, mas primeiramente crescer. Se você não cresce, quando você chega no fim daquele período, você pode ter certeza que você vai passar de novo por aqueles transtornos e numa intensidade maior. Eu costumo dizer, pessoal, abra os olhos. Abra os olhos e procure aprender. Saia de uma situação amadurecido, crescido no Senhor, entendendo melhor Jesus e a sua vontade. Porque senão você terá que enfrentar situações semelhantes. E se você não aprendeu lá, eu duvido que você vai aprender depois. E Deus vai colocar você de volta nas mesmas situações, até você se despertar para entender seus planos. Muitas vezes, nós pensamos que quando passamos por essas situações, é porque não estamos sendo abençoados por Deus. Porque é isso que a gente ouve o tempo todo. Você está passando por lutas, aconteceu problema lá conjugal, com os filhos, no trabalho, com saúde, e então você diz assim, onde está a bênção de Deus? Porque alguém chegou para você, você precisa buscar a presença de Deus. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? Ao longo dessa meditação, o Senhor está sempre trabalhando para fortalecer a nossa fé, isto é, a nossa fidelidade, a nossa confiança e obediência nele, para ele. E por isso, permitirá que passemos por certos momentos de aflições, a fim de que, sendo dirigidos por ele, saiamos dessas provas ou testes, amadurecidos e aprovados por Deus, tanto espiritual como moralmente falando. Vocês podem ler isso de novo, em voz alta? Vamos lá? O Senhor sempre está trabalhando para fortalecer a nossa fé, isto é, a nossa fidelidade, confiança e obediência nele. E por isso, permitirá que passemos por certos momentos de aflições, a fim de que, sendo dirigidos por ele, saiamos dessas provas ou testes amadurecidos e aprovados por Deus, tanto espiritual como moralmente falando. Deus vai trabalhar com o nosso caráter, Deus vai trabalhar com a nossa espiritualidade. Como que uma pessoa pode chegar e achar que vai fazer uma novena, uma corrente, uma campanha, e ela pode viver de qualquer jeito e Deus vai abençoar a vida dela? Não é verdade. Não é isso que a Bíblia ensina. Então, Deus usa as adversidades, primeiro, para que seus filhos se alegrem no seu amor e na sua salvação. Entendamos uma coisa muito importante. Sem lutas, sem adversidades, sem problemas, nós ficamos como parados, estagnados. Vamos pensar, você tinha uma saúde de ferro, eu tinha uma saúde de ferro. Eu lembro quando eu pregava antigamente, eu era ligeiro, para lá e para cá, hoje eu não consigo. Mas isso me impede de ser um homem de Deus? Claro que não. O meu coração continua fervendo. O meu coração continua apaixonado por este Deus que um dia salvou minha vida. por esse Deus que vem trabalhando na minha vida, aperfeiçoando o meu ser, perdoando meus erros, meus pecados, e fazendo com que eu seja uma voz que transmita o quê? A sua verdade para muitas pessoas. Eu sou grato a Deus por isso. Então eu não posso ficar estagnado, ficar chorando porque eu não tenho a saúde que eu tinha, ou os movimentos que eu possuía. Você agora está aí parando, desanimando, jogando a toalha, porque alguma coisa está acontecendo na sua vida de ruim. Você tem que entender que esse problema que está acontecendo na sua vida é porque Deus quer que você caminhe, que você se movimente. Então Deus usa as adversidades para que nós possamos entendê-las como instrumentos que vão mudar a nossa conduta. Você está com um problema com seu filho e você diz, vou chegar em casa e vou matar ele. Não. A Bíblia diz que você tem que ser amigo dele. Primeiramente, ir ao nível dele e gastar tempo e ter paciência. Você está com problemas em casa e diz, eu vou acabar com esse casamento. Você não vai acabar ainda com esse casamento. Você vai ter paciência, você vai plantar. Você vai sofrer ainda. Mas você vai plantar, você vai ter calma. Então Deus permite que nós passemos por lutas para que aprendamos a depender dEle. Porque afinal de contas, Ele nos chamou e você aceitou o chamado de Deus para se submeter a Ele. Para que você dependa dEle. Vocês estão comigo? Essa máscara aí que vocês estão usando me deixa malucos. Veja bem, certa vez... É porque eu não vejo a cara do pessoal, não sei se vocês estão rindo, chorando ou me xingando, né? Então, então veja só, a Bíblia fala de um homem chamado Davi. Davi, certa vez, sentiu-se esquecido, abandonado por Deus. Que coisa, como Davi expressava os seus sentimentos, né? Ele sentiu-se abandonado por Deus. Ele se sentiu cheio de dúvidas e perdido em seus dias, cheio de escuridão. A vida de Davi estava dentro de uma grande tribulação, uma turbulência. E ele diz, eu não entendo nada, o Senhor não me ouve, eu tenho dúvidas, eu não consigo ter perspectiva de nada, mas quer saber de uma coisa? Eu vou tomar uma decisão. Eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus, porque a fé que eu tenho em Deus está ainda dentro de mim e ela não morreu. Tudo que eu estou pensando está na minha mente, mas o poder de Deus ainda está agindo dentro de mim. O que eu preciso fazer é submeter a minha mente a esse poder restaurador que vem da parte de Deus, que vem do alto. Eu preciso me submeter, aprender a me submeter a esta vida que vem do alto para que eu possa me levantar e vou me alegrar na salvação que Deus dará. E então ele escreveu o seguinte no Salmo 13, verso 5. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Ele foi honesto. Ele diz, eu confio no teu amor. Eu pergunto para vocês, o amor de Deus é confiável? Você confia no amor de Deus? O que é confiar no amor de Deus? Significa o seguinte, eu não vou fazer as coisas do meu jeito. Eu vou andar na presença de Deus, porque eu confio na bondade dele. A Bíblia fala que o amor de Deus se renova a cada manhã. A cada manhã o amor de Deus se renova. Então significa o quê? O amor de Deus não é uma paixão. Não significa que Davi ia olhar para Deus e perguntar: o Senhor está chorando por mim hoje? O Senhor está sentindo saudade de mim? Confiar no amor de Deus significa que ele sabia que em cada momento de sua vida, ainda que triste, porque ele diz: ficarei alegre. Ele sabia que mesmo naquele momento de tristeza, Deus estava fazendo alguma coisa por ele. E todas essas ações de Deus, ainda não muito bem reconhecidas, redundariam em algo: salvação, libertação completa. Então, se você está agora enfrentando alguma luta, o que você tem que fazer? Confiar no amor de Deus, você que é cristão. Quem não é cristão é impossível. Mas se você é cristão, você tem que aprender a confiar no amor de Deus. Não é confiar em um sentimento de Deus, mas confiar em ações de Deus, porque o amor de Deus não é um sentimento, são ações. Deus sempre fará o melhor para a sua vida. E mesmo que você agora não esteja plenamente alegre na vida, você pode ter certeza que Deus está trabalhando em você. E tudo isto redundará em uma salvação, em uma libertação completa, desde que você esteja andando na presença de Deus. Deus usa as adversidades para, segundo, que seus filhos sejam testados e aprendam a ter paciência. Se ele usa as adversidades para que nós nos alegremos no seu amor, na sua salvação, nós não sabemos quando ele fará com que tudo termine. E olha, aí é necessário paciência. Nós somente conhecemos o sabor de um chá quando? Quando nós jogamos na água quente. Então ali nós jogamos na água quente e deixamos ferver e depois tampamos e deixamos ele lá. E então você serve e toma aquele chá quente, você percebe o sabor do chá. Vamos comparar as nossas adversidades com a água em seu estado de ebulição. E nós somos o chá. Nós nunca vamos conhecer o sabor que temos em nossa vida se nós não formos colocados em água fervente, em adversidades, em problemas. Lembre-se que o propósito de Deus é que você seja aprovado por Ele nas lutas que você está enfrentando. Quando você é colocado na tribulação, quando você é colocado nas dificuldades, então o aroma que você tem exala, aparece. Alguns são ferozes, alguns são brutos, alguns são bem explosivos, sem educação, incultos, sem preparo algum, querem resolver as coisas na moda do mundo. É isso que eles exalam. Outros exalam o fruto do Espírito. A verdade é que todos nós exalamos alguma fraqueza em algum momento. Ninguém aqui é perfeito. No entanto, alguns estão mais preparados e outros menos preparados. Ou seja, alguns são mais maduros, outros menos. Os mais maduros expressam a glória de Deus com maior consciência. Os menos maduros expressam o quê? Suas vontades, seus desesperos, suas angústias. E por isso eles exalam palavras de aflição rapidamente. Então as palavras que eu estou transmitindo a você visam levar sua mente a pensar que as adversidades têm que revelar alguma coisa acerca de sua vida e acerca de Deus. Você tem que aprender de si e você tem que aprender mais de Deus. Quando você está na luta, quando você está sendo tentado, quando você está sendo provado, você ou alguém olhando para a sua vida perceberá como você reage àquela situação. Você pode reagir de modo mundano, como pode reagir de modo de acordo com os preceitos de Deus. Vocês estão comigo ainda? Está chato? Espero que não. Tiago, o meio-irmão de Jesus, disse o seguinte, no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, sintam-se felizes. O que significa sintam-se felizes? Não é para ficar dançando na tristeza, na tribulação, na angústia. Mas ele diz, sintam-se felizes, isto é, sintam-se alegres por estarem sendo dirigidos e usados por Deus. É isso que ele quer dizer. Você tem que entender que quando você está passando por um problema sério, seja em casa ou fora de casa, aquilo não está acontecendo na sua vida por acaso. Deus está permitindo aquilo na sua vida. Mas há um outro detalhe. Você não apenas está sofrendo, mas você está sendo treinado, como nós já vimos, para ser usado por Deus naquela situação, porque alguém está observando você. Alguém precisa aprender com você. Alguém precisa ser fortalecido por você. Por isso, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Então não me venham pregar aí que há certas lutas que Deus permite e há outras que Ele não permite. Quando vocês passarem por todo tipo de aflições, sintam-se felizes, porque aquele momento vai abrir seus olhos. Se você está em Deus, os seus olhos vão se abrir e você vai perceber quem você é e quem Deus é na sua vida. E se você for honesto, você vai ver que você não é nada, não está produzindo nada, ou então você está produzindo alguma coisa, ou Deus não está presente na sua vida, você está longe dele, tudo não passa de uma farsa, de uma mentira, de uma grande hipocrisia, de uma grande encenação, ou Deus está bem presente com você, em seus passos, nos seus caminhos. Continuando, então ele disse, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Aí ele usa essa conjunção, pois, que significa porque. Então ele vai explicar a razão dessa alegria. Porque vocês sabem o que significa sabem. Isso não é estranho a vocês, então... Isso não deveria ser estranho a nós, porque é. Porque a primeira atitude que nós tomamos quando nós estamos passando por problemas é correr atrás da oração da Dona Maria, do Seu José, da profetisa, do profeta, do pastor, da oração especial, da oração poderosa. Quando passar por lutas, não é estranho para o cristão, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, isto é, quando vocês são capazes de fazerem a vontade de Deus, nesses momentos em que a fidelidade de vocês é testada, porque quando você passa por lutas, o que é que Deus está testando? A sua fidelidade, a sua confiança, a sua fé, a sua submissão a Ele. Você aceitou a aliança de Deus. Você aceitou andar com Ele. Você aceitou aceitar os planos de Deus sobre a sua vida. Deus não impôs nada no seu coração. Você aceitou de bom grado, você reconheceu quem era no passado e a pessoa que você pode ser em Deus no presente. E Deus permite que você passe agora por essa luta, porque Ele vai treinar você e vai usar você. Mas você precisa ser testado. Vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela, a fé, produz o quê? Perseverança. O que é perseverança? Paciência, estabilidade e confiança na vida de quem não se desvia dos propósitos divinos. Você está aqui pela vontade de Deus, acredito eu. Esta é a tua família espiritual. Mas vocês conhecem pessoas que não param em lugar nenhum. Em todo tempo estão em algum lugar, ou não é assim? Que propósito essas pessoas estão seguindo? Do seu coração. Elas não se submetem a um trabalho de Deus. Deus está fazendo um trabalho de desmonte. Deus está destruindo para construir. Este é o que o poder de Deus faz. Ele quer desconstruir todo o nosso ser para construir dentro de nós uma nova vida a partir de Jesus. Não é você que realizará as obras de Deus, porque você não tem competência nenhuma, nem eu e nem você, para fazermos nada em nome de Deus. Quem faz é Ele, que habita em nós. Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Nós temos que aprender como Jesus vai agir. Nós temos que aprender como Ele sinaliza as nossas ações, o que devemos fazer. Muito bem. Vamos então para o terceiro. Deus usa as adversidades, em terceiro lugar, para purificar seus filhos do mal e lhes dar formação moral e elevada. Nós falamos que Deus, nas adversidades, nos leva a sermos alegres no seu amor, na sua salvação. Nós vimos que precisamos ser testados e aprendermos a ter paciência, sermos perseverantes nesse caminho. Não adianta você ficar com birra, batendo o pé, batendo a cabeça na parede, como faria uma criança teimosa. Você não ganhará nada de Deus agindo assim. Você não ganhará nada de Deus tentando escolher atalhos. Ande no caminho que Deus estabeleceu e cresça. Os maiores homens de Deus, as maiores mulheres de Deus, foram mulheres que aprenderam no sofrimento a serem fortes e fortaleceram muitas pessoas. Quando alguém chega para mim e diz assim, eu venço tudo, eu já não tenho a menor dúvida de dizer, isso é uma mentira. É uma mentira. Eu não conheço uma pessoa dentro da palavra de Deus que Deus não o fez andar no vale da sombra da morte. Em todo o tempo você encontra textos antes da grande apoteose, da honra que Deus dá, você encontra Deus dizendo que vai humilhar, Deus vai quebrar. Quando você andar em águas profundas, quando você passar pelo fogo, são experiências fáceis? Não são. Mas Deus diz, eu estarei com vocês. Deus usa as adversidades para purificar seus filhos do mal e lhes dar formação moral elevada. Olha para as pessoas ao seu redor. Qual é a espiritualidade que eles demonstram? Qualquer caminho vai a Deus. Então eles podem fazer qualquer coisa. Se eu não estou contente com aquilo que eu estou aprendendo aqui, eu vou em outro lugar. Qualquer caminho leva a Deus. Ou não é? Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa. Veja bem, eu não sou contra qualquer movimento deste mundo social. Não sou contra. Eu não posso ser. Eu não posso ser contra quem faz uma opção de vida. Quem quer acreditar nisto ou naquilo. No entanto, eu posso apontar, segundo a palavra de Deus, os pecados que esta pessoa comete por ter adotado sua crença ou aquela filosofia como seu estilo de vida. Eu não sou contra, não posso ser contra, não posso rejeitar todas as pessoas que estão envolvidas em prostituição, em pornografia. Eu não posso deixar de falar com elas, eu não posso de não esbarrar nelas, não. Mas, diante de Deus, eu sou obrigado a dizer, você está cometendo um pecado quando se masturba, você está cometendo um pecado ao deitar-se com um homem que não é o seu marido. Você está cometendo um pecado ao abusar de uma criança inocente, sendo você uma pessoa maior de idade. Então, eu não posso condená-lo por escolher uma carreira. Veja bem, você pode se tornar um juiz. Um juiz, ele vai olhar as leis, a Constituição, e ele vai agir de acordo com o que está escrito ali. Mas se você quiser soltar bandidos, você distorce a lei. Então eu sou obrigado a acusá-lo, como Isaías fez, no capítulo 5. Ai de vocês que prendem inocentes e soltam os bandidos. Eu não queria estar na sua mão, ou na sua pele. Eu não gostaria de estar, porque vocês vão ver o castigo que vocês vão receber ainda nesta vida. Meus queridos, é muito triste o que nós estamos assistindo, tá? Quando uma pessoa vem a mim e é drogado, eu não vou enxotá-lo, eu vou conversar com ele, ele pode ser meu amigo, eu posso abraçá-lo, mas quando ele colocar uma fileira de pó e pegar um canudo, e começar a cheirar aquilo, eu vou dizer, você está em pecado. A Bíblia diz, isto é o pecado. Enquanto você não comete aquele pecado, eu tenho a oportunidade de falar para você sobre uma outra vida que você poderia experimentar. Eu não posso dizer que não goste, que não devo gostar de todas as famílias, mas eu devo dizer para todas as famílias, quando você não se assenta com o seu filho para ensinar os caminhos de Deus a ele, com uma Bíblia na mão, você está errado, você está em pecado. Porque a palavra de Deus diz que você tem que fazer isso. Quando você não aconselha o seu filho a andar nos caminhos elevados de Deus, você está em pecado, porque a palavra de Deus orienta isso. Ela diz isso. Quando você vem a esse lugar, todos aqui eu estou recebendo de coração. Mas se você não se preparou para estar aqui, ou você está aqui, mas sua mente está em outro lugar, você está cometendo um pecado. São atitudes, pecados são atitudes que ofendem a glória de Deus. Deus não nos criou para sermos uma espécie diferente. Deus nos criou para sermos seus filhos. Nós éramos uma espécie diferente no passado, mas quando nós fomos aceitos por Ele, em Cristo Jesus, nós nos tornamos em uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. nós gostemos ou não. Mas Deus estará sempre trabalhando nessas áreas de nossa vida, nossa espiritualidade e nosso caráter. Porque Deus quer nos purificar de toda malignidade. O mundo jaz no maligno, ou não é isso que aprendemos? Na verdade, a palavra de Deus estará sempre lutando contra o orgulho e o egoísmo, que são a base para os nossos interesses ou desejos pessoais. E isso você tem que trabalhar na vida de seus filhos. Quando um filho vê o pai mentindo, quando um filho vê o pai ou a mãe buscando só interesses, fazendo jogo em casa, barganhas, politicagem suja, ele vai fazer o mesmo. Como que um pai pode esperar que seu filho o honre, de acordo com a palavra de Deus, se ele não honra o filho, dando a ele exemplo? Falhar, todos vão falhar. Mas que nós procuremos entender que quando nós falhamos, Deus nos pune. Como eu ensinei terça-feira. Deus nos pune. E a sua punição é justa. E o que nós diremos a tudo isto? A sabedoria divina nos ensina em Provérbios capítulo 20, versículo 30, o seguinte: os castigos curam a maldade, isto é, nos purifica da malignidade. Quando Deus permite que você passe por lutas, não é para assolar você, não é para destruir sua vida, mas é para ensinar você que existe alguma coisa que você precisa observar. Mas nós somos tão egoístas que nós queremos só olhar para nós mesmos, para as nossas dores. Nós não olhamos para mais ninguém. Talvez agora você esteja reclamando do seu marido, ou da sua esposa, do seu filho, do seu pai. Você só está olhando para o terceiro, e Deus está dizendo: olhe para dentro de si. O que você está fazendo para plantar nesse momento dentro da sua vida, dentro da sua casa? Os castigos, ou as aflições, as adversidades, as humilhações, nos purificam da malignidade. Os castigos curam a maldade da gente, e melhoram o quê? O nosso caráter. Duas coisas. Quando Deus nos tira da malignidade, o seu trabalho qual é? A espiritualidade. Você não pode misturar óleo com água. Você não pode misturar a vida de Deus com a vida do diabo. Não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe comunhão entre verdade e mentira. Como não pode existir vida com Deus sem formação moral? Porque é isso. Os castigos, as aflições, as humilhações que Deus permite que passemos é para nos dar o quê? Formação moral. É um remédio. É uma medicina à nossa formação moral, ao nosso juízo, ao nosso entendimento, às avaliações. Nós temos que aprender a avaliar. Veja esse aspecto político que nós estamos passando. Você puxa no Google o nome de um candidato, saiu da cadeia outro dia, roubou não sei quanto, roubou a cidade, e está se candidatando a vereador, a prefeito. E todo mundo diz: não, mas eu vou votar nele porque é meu amigo, é vizinho. Eu sei que ele roubou umas galinhas lá em casa, mas ele tinha vontade de comer. Deixa quieto, isso aí passa. É coisa da idade. Ladrão é ladrão, meu irmão. Nós nos acostumamos, porque o nosso caráter é tão baixo, como esse pessoal. Quando você não pesquisa, quando você não analisa, você aceita um mau caráter no seu caminho. Às vezes nós colocamos pessoas de mau caráter dentro de nossas casas, sem nenhuma restrição, com contentamento. Nós não sabemos avaliar, perdemos o entendimento. Quando nós estamos passando por crises, Deus permite tudo isso para que nós aprendamos a avaliar. Cuidado com o modo como você está lidando a situação na sua vida. Se você está procurando interesses pessoais, se você está lutando com alguém ou com a situação só por interesses pessoais, então alguma coisa está errada. Mas se você está disposto a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, a glorificar a Deus, a mostrar sua glória, sua grandeza, sua bondade, preparar você não só para servi-lo, mas para ser uma bênção aos outros, então você está no caminho certo. Em último lugar, digam graças a Deus. Isso. Deus usa as adversidades para abençoar seus filhos e torná-los uma bênção, auxiliando outras pessoas. Deus o abençoa para que você aprenda a abençoar outras pessoas. Existe uma história na Bíblia, a história de José. E eu gostaria de ler Gênesis capítulo 50, versículo 20. Lá está escrito o seguinte: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim. Então, alguém fez uma maldade contra ele. Mas, de novo, eu assinalo essa conjunção. Mas, olha como elas são importantes. Elas nos fazem enxergar agora alguma coisa diferente. Mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Mas vamos entender logo. Deus não poderia mudar nada se ele, a pessoa que está falando, não cooperasse. Concorda comigo? Vamos supor que ele fizesse uma campanha. Ele está em Cana, lá no Egito. José, vou fazer uma campanha. Me tira, me tira, me tira, me tira. E não acontece nada. Porque o propósito de Deus não é isso. Não é só liberar um homem, mas é transformar um homem. Existirão momentos em nossas vidas que nós seremos gravemente tolhidos, prejudicados, extremamente. Como se fôssemos jogados para dentro de um fundo de um poço escuro e você não visse mais nenhuma luz. E então entrasse em desespero. Você começa a sentir-se sufocado. Sem ar, sem respiração, as palavras parecem que não saem, os seus pulmões estão se apertando, morrendo. Perdemos a confiança? Ou vamos continuar sendo fiéis a Deus com humildade, sabendo que no momento certo Deus honrará a nossa fé? Foi isso que José fez. O apóstolo Pedro diz que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo, no tempo de Deus, não no nosso, ele nos honrará. E ele creu nisso. E Pedro escreveu para que nós creiamos no que ele disse. Esse texto que nós acabamos de ler fala de José. Seus irmãos o odiavam, porque ele era o queridinho do papai. Era o filho prematuro. Nasceu na tenra idade e o pai o vestia bem. E ele dedurava todos os pecados dos seus irmãos para o pai. E os irmãos não andavam na linha, eles diziam, vamos acabar com esse rapaz. Armaram uma porção de ideias, vamos jogá-lo no poço, vamos matá-lo, depois vamos dizer que um bicho pegou, não. Enfim, venderam o rapaz para uma caravana que ia para o Egito. Pegaram suas vestes, mataram um animal, jogaram sangue na roupa, disseram que ele foi atacado por um animal selvagem, o pai entrou em um choro sem fim. E ele foi com a caravana no Egito, lá ele foi vendido, então lá ele passou a trabalhar numa casa. A mulher do homem, que era um homem importante, gostou dele, achou ele bonitão. E chamou José para dormir com ela. E ele disse, não vou não. Ela ficou irritada, como é que esse escravo enjeita ou rejeita o meu chamado? Então ela arrumou uma para ele, dizendo, olha, ele está tentando me assediar. Mentiu. E então José foi jogado na prisão. Lá ele ficou anos na prisão, tendo sonhos e vendo como as coisas de Deus estavam trabalhando na sua vida. Será que ele podia enxergar como nós vemos, de acordo com a palavra do Senhor que temos em mãos? Ele precisou ter confiança. Um dia o rei do Egito, o faraó, teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. E alguém falou para ele, olha, tem um rapaz lá da prisão que eu saí, que ele tem esse dom. Chama ele aqui. Chamaram e ele explicou tudo o que ia acontecer. O rei confiou nele. E por meio da sua administração, ele conseguiu melhorar a condição de vida dos egípcios e salvar muita gente no mundo de então, que eles conheciam, devido a uma seca violenta. E chegou o momento dos seus irmãos estarem diante dele. O que ele podia fazer? Abaixo de Faraó, ele era o homem de mais autoridade. Ele poderia, com uma só palavra, acabar com todos eles. Mas ele fez o quê? Perdoou. Não só perdoou, mas compartilhou. Tudo que recebeu de Deus, compartilhou com seus irmãos. Melhorou a qualidade de vida deles. E disse, é verdade, não vou negar. O que vocês fizeram contra mim foi pecado. Ele não negou. Foi errado. Mas Deus transformou o mal em bem. Eu não sei o que está se passando com você. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando. Que prejuízo você está carregando. Mas se você agir corretamente, Deus tem a oportunidade de transformar o que é mal em bem. José, nós estamos num momento político, ele era um político sério. Ele pensou no povo. Por isso Deus o usou. Por quê? Porque ele amava a Deus. Ele não agiu para benefícios próprios. Ele não pensou em ganhos pessoais. Ele não pensou na preservação do cargo. Mas ele foi obediente aos planos de Deus. Ele entendeu que Deus tinha um plano na vida dele. Às vezes eu vejo certos políticos evangélicos dizem, Deus está me chamando para a política. Aí depois vai lá, é dinheiro na cueca. Sem nenhum pudor, sem honestidade, vigarista, canalha, não pensa nas pessoas, não tem amor ao próximo. Mas José não. É um exemplo de um político que escreveu com a sua vida uma história inapagável, isto é, não pode ser apagada. Um homem que viveu para a glória de Deus. Uma história que perdura até os dias atuais. Um homem que sofreu, entendeu que o plano de Deus na vida dele era muito maior do que ele próprio. A vida de José nos fortalece, nos leva a entender que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Posso pedir uma coisa a vocês? Quando alguns começaram a aplaudir, alguns estavam dormindo, começaram a aplaudir. Acordaram com as palmas. Então você que estava dormindo, não aplauda. Mas você que aplaudiu, aplauda o Senhor e celebra o seu nome. Louva a Deus. Os que estavam dormindo, continuam dormindo. Acordaram. Eu ouço e vejo pessoas testemunharem o tempo todo. Ah, fui abençoado por Deus, recebi isso de Deus. Mas não são capazes, como José, de abençoar o seu próximo. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, o seguinte. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Quando você é ajudado por Deus, tenha paciência. Vá plantando. Não plante o ódio, mas plante atitudes corretas. Com o tempo, aquela pessoa que está te prejudicando chegará diante de você e precisará de tudo o que você pode oferecer a ela. Ou seja, tudo que Deus lhe ofereceu, ela vai precisar. Mas o pior de tudo é que pessoas que se dizem abençoadas por Deus são incapazes de pensar assim nos dias de hoje. Continuam orgulhosas, egoístas, defendendo mais a placa da denominação, mais as filosofias do que propriamente o Evangelho. Eu dizia hoje para minha esposa, muita gente diz que o Evangelho precisa ser restaurado, melhorado. Não precisa nada. O Evangelho precisa ser entendido. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha falado de modo claro. O Evangelho é como o seu autor, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tem que mudar nada. O que algumas pessoas estão inserindo no Evangelho é psicologia, filosofia e política suja. Distorcendo as palavras de Deus, querendo alcançar classes, pessoas, distorcem a palavra de Deus. Mas o que nós precisamos saber é que Deus está no controle de todas as coisas. E a nossa vida não passa longe dos seus olhos. E haverá momentos em que você e eu não reconheceremos Deus e nem entenderemos suas ações em nossos caminhos. Mas confiantemente nós diremos: Deus está comigo. Eu não sei o que fazer agora, portanto eu não vou tomar nenhuma atitude. Mas eu sei que Deus está comigo. E com certeza Ele dirá o que tenho que fazer. Eu sei que não é fácil viver a vida cristã, mas você deve entender que deve cooperar com Ele, ser perseverante e não desistir, e aprender a ser paciente. Por isso que eu termino com essas palavras de Paulo em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Ele diz: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois, por quê? Depois desse pois, ele vai dar a explicação. Sabemos que os sofrimentos produzem o quê? A paciência. A paciência traz o quê? A aprovação de Deus. E essa aprovação cria o quê? A esperança. Cria a esperança. Você tem que definir. Você quer psicologia ou quer evangelho? Você quer filosofia, alegria, diversão ou evangelho? Aqui eu vou te dar o evangelho. Depois que eu não estiver mais aqui, eu não sei o que vocês vão escolher. Mas eu vou dar a vocês o que eu escolhi na minha vida. O que me foi passado. A verdade. Deus chamou você para ser aprovado por Ele. E se você não quiser ser aprovado por Deus, você estará em maus lençóis. A minha esperança de coração é que guardemos essa verdade que acabamos de ler dentro de nossas mentes. Que verdade? Os sofrimentos produzem paciência. A paciência produz aprovação divina. E a aprovação divina cria uma esperança viva dentro de nós. Uma esperança viva de que a salvação plena virá. A libertação acontecerá. Porque por meio de Cristo nós não somos mais inimigos de Deus, mas somos seus amigos. E Deus não tem por caráter abandonar quem é seu amigo. Quando aconteceu tudo comigo, eu nunca me senti abandonado por Deus. Deus continua falando comigo, enchendo meu coração, e eu quero ser uma bênção para vocês. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o Senhor.